Já está na linha. Dorival Júnior, boa tarde. Obrigado por atender a CBN Campinas. Que prazer, viu? Alô, Dorival.
Oi.
Oi, boa tarde. Obrigado por atender a CBN Campinas. Um prazer, viu?
É um prazer, é uma satisfação. Muito obrigado.
Imagina. Natural de Araraquara, né, nosso querido Dorival Júnior?
É, exatamente. Eu sou de Araraquara, tô em Florianópolis já tem 16 anos já.
Tá certo. Sobrinho do Dudu.
Exatamente. Grande
Dudu. Grande Dudu. Já, deixa eu dar um breve histórico aqui. Passou por grandes clubes, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Inter, Vasco, Santos, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Fluminense. Como jogador, atuou pelo Guarani na década de 80. Lembra desse período, Dorival Júnior?
Bastante. Foi a minha primeira saída, né? A Ferroviária tinha feito uma campanha muito boa no, na Taça de Ouro, né? Campeonato Brasileiro. E praticamente a maioria da equipe foi vendida, né? O Abelha foi pro goleiro, foi pro Flamengo, o Vica, zagueiro, foi pro Fluminense, eu acabei vindo pro Guarani, outros jogadores pro Curitiba, Internacional, enfim, praticamente aquele grupo todo foi vendido. A Ferroviária fez uma grande campanha, já era uma equipe que usava muito a base, né? Como o Guarani também usava, como o Ponte usava demais, né? Os jogadores da base. E foi a minha primeira transferência, o Guarani.
Legal. Deixa eu colocar o João Carlos de Freitas. Lembra do Dudu jogando no Guarani ou você era muito novinho, João?
Do Dudu eu lembro bastante também, que é o tio do Dorival, né? Nosso querido. Aliás, viu, Marco, o Dorival, quando jogava no Guarani, quando era jogador, não era o Dorival, ninguém conhecia pro Dorival. Era Júnior, né? Simplesmente Júnior.
É isso mesmo.
É isso aí. E foi um grande jogador. O tio teve a sorte que jogou junto com Ademir Daguerre e também saiu daqueles timaços da Ferroviária, década de 60, né? Não sei se o Dorival chegou a pegar, mas, nossa, era só fera, Pio, Ney, Bazani, que é antes ainda, né? Bazani até passou aqui por Campinas, Teia, Thales, Peixe, Faustino, né? Rosan, goleiro, meu Deus do céu. Acho que o Dorival deve se lembrar, né? Daquela academia que era a grande Ferroviária.
É, eu me lembro, João, porque eu era o mascote desse time, né? Eu, desde 67 pra frente, eu já acompanhava a Ferroviária. Meu pai era diretor de futebol da Ferroviária, então todo esse grupo aí, eu me lembro, assim, na cabeça, a equipe da Ferroviária, né? E vários desses jogadores aí que você... Olha, foram raros dos nomes que você citou, os que eu não me lembro muito bem, assim. Mas a grande maioria... Ainda, até porque a minha história como jogador também começou na Ferroviária, então conhecia muito da história da equipe que eu aprendi a gostar.
E como jogador, eu cheguei, lembro da sua carreira, e tem um episódio assim que, assim, na época ele foi muito comentado e tal, mas depois passou. E muita gente tem curiosidade, né? Foi o momento que você, naquele clássico, né, São Paulo e Palmeiras, você numa jogada com o Raí, acabou fraturando a perna, né? Um momento triste, claro, né, Dorival?
Mas foi uma jogada involuntária, né? Não foi nada assim. Era uma decisão, né? Era uma semifinal de Campeonato Paulista. E Palmeiras vinha num processo de recuperação, e o São Paulo levou uma vantagem naquele jogo, porque o São Paulo jogou só com os times do interior, e o Palmeiras estava na chave das equipes da capital. Então, lógico que os nossos confrontos, né, eram bem mais complicados. Naquela decisão, o que diferenciava ou o que dava vantagem era justamente a campanha. E o São Paulo vindo daquele grupo acabou tendo uma vantagem na última partida, onde com um empate o São Paulo já se classificava. E nós martelamos demais aquele jogo, o Evair mesmo saiu 3 vezes na frente do Zete e não conseguimos o gol. E eu tive essa lesão, me tirou aproximadamente por 1 ano dos campos.
É, eu estava nesse jogo, uma jogada assim no meio do campo ali, e não teve mesmo cunho de disputa de leal, né? Até a gente tem que perguntar, né? Você nunca teve problema com o Raí por causa disso, né? Vocês são amigos.
Não, jamais. E ainda vim trabalhar com o Raí há 2 anos atrás, né? No São Paulo mesmo. Mas nunca tive, não. Nunca tive problema nenhum. Foi uma jogada involuntária, foi uma disputa. Uma dividida apenas.
Ô Dorival, você é um técnico bastante conhecido, já bastante rodado. Pelo que a gente vê, é um cara bem calmo, bastante tranquilo, boa praça. Hoje você está no Atlético Paranaense, um clube que está em ascensão no cenário do futebol brasileiro, foi campeão da Copa do Brasil, Sul-Americana. Como que está sendo esse início de trabalho aí no Atlético Paranaense? Hoje você está em Florianópolis, né? Não está em Curitiba, está em Floripa.
É, exatamente, né? Desde a liberação do nosso grupo, eu acabei vindo para cá. Assim, o Atlético, nós perdemos 16 jogadores, né, do grupo anterior. Jogadores que foram vendidos, alguns devolvidos aos seus clubes, mas jogadores importantes que estavam já no elenco do Atlético e mesmo alguns emprestados há mais de 1 ano. Então já tinham, assim, uma noção do que era o clube, do que era as qualidades que apresentavam ao grupo de trabalho. E a saída desses 16 jogadores, o principal ponto para mim, não que isso daí seja assim um problema, mas acabou acontecendo no mesmo momento. Então, quando você perde muitos jogadores no mesmo instante, é natural que a sua equipe ainda sofra um pouco. E o Atlético está passando por um processo de reformulação completa. É natural que sinta um pouquinho, sinta dificuldade, sinta essa transição, até porque as cobranças agora elas são muito maiores do que há 2 anos atrás. É um fato natural. A torcida se acostumou com uma equipe vitoriosa, uma equipe que gerou grandes resultados. Mas vocês sabem muito bem disso, que o trabalho, ele veio e não foram de 2 anos. Esse trabalho, ele já vem vindo de muitos e muitos anos. Nós tínhamos uma equipe altamente qualificada, na minha concepção, com o Renan Lodi e o Bruno Guimarães, que são 2 jogadores acima da média e que fizeram com que essa equipe se fortalecesse ainda mais. Agora é um processo. Assim como o próprio treinador que tem completa agora 6 jogos, nós temos também vários garotos completando 6 partidas com a camisa do Atlético. Então nós temos que ter essa paciência, mas encontrar um caminho mais rápido possível. Esse é o desafio desse ano. Uhum. E eu não tenho dúvidas, porque para mim também não é nenhum trabalho assim que eu já não tenha passado, já não tenha vivido, até porque a maioria das equipes que eu peguei pelo caminho, eu também cheguei e tive que fazer uma reformulação. E é um trabalho que eu gosto, que eu me identifico, principalmente trabalhando com os garotos que estejam na base do clube. Isso daí, para mim, talvez é o que marque muito da minha carreira ao longo dos anos.
Mais uma pergunta, daqui a pouco eu vou passar para o João. O Walter está chegando, né? Um contrato aí de 3 meses como atleta. Vocês gostam bastante do Walter, né? Mais uma oportunidade para ele, ou Dorival?
Olha, eu acho que o Walter tem um histórico dentro do clube, né? Muito positivo. E o presidente se sensibilizou com o momento do atleta. Eu acho isso aí correto. O Walter está vindo aí de 1 ano e meio praticamente parado. Ele precisa, né, de um apoio, e o Atlético sempre fez isso com todos os seus profissionais. Só dentro do clube ali nós temos pelo menos uns 15 a 20 profissionais que terminaram carreira e estão hoje trabalhando dentro do Atlético Paranaense. Isso é muito legal, muito interessante. Eu acho que é talvez seja um retorno a tudo aquilo que o Atlético recebeu desses atletas.
Uhum.
E parte muito da diretoria do clube, que fica muito atenta com esses detalhes. Talvez por isso o Atlético tenha uma identificação tão grande com os profissionais que lá já estiveram.
João, sua pergunta para o Dorival Júnior.
Dorival, treinadores assim do seu gabarito, do seu naipe, né, do seu calibre, de ser um dos principais treinadores do futebol brasileiro, sempre que conversa com a gente aqui e tem a experiência que você tem, a gente procura tirar deles um pouco do panorama do futebol brasileiro, tirando as grandes equipes e colocando aí o Atlético, esse salto de qualidade extraordinário que o Atlético deu. E também as outras equipes, porque você conhece todas praticamente, né? Algumas de trabalhar, outras do meio. Eu queria que você fizesse um paralelo. Qual é a diferença? Por que o Atlético Paranaense, ele já está, né? Deu esse salto de qualidade, está nesse patamar que nós podemos incluí-lo hoje como um dos grandes, né? Talvez o 13º do futebol brasileiro, mas hoje produzindo mais do que muitos clubes, né? Eu acho que do Rio de Janeiro o Atlético só perde para o Flamengo, né? E ganha de muitos times aí que estão no bloco desses 12. E em relação aos outros, né? Aos outros que eu digo, aos médios, por exemplo, os clubes de Goiás, clubes do Nordeste, né? Bahia, Sport, mesmo do Ceará. E se pudesse também, né? Eu sei que você está um pouco longe, você incluir as nossas equipes aqui. Onde que Guarani e Ponte Preta ficaram longe desse patamar que o Atlético rapidamente chegou?
Olha, eu acho que assim, João, é muito simples. É só traçar um paralelo com aquilo que era feito pelas equipes de Campinas nos anos 80. Para mim, aquilo, Ponte Preta, e principalmente o trabalho que era desenvolvido no Guarani, mas que também trazia Ponte junto, faziam com que esses dois clubes fossem, logo depois das grandes equipes do futebol brasileiro, equipes referências e que todo profissional gostaria de trabalhar. E o Atlético vem mantendo isso, só para vocês terem uma ideia, desde 95. Eu me lembro, João, que eu vinha vindo de Araraquara uma ocasião e o Atlético tinha perdido um jogo para o Curitiba por 5 a 0, 5-1, uma coisa desse tipo, assim. E eu estava vendo uma entrevista, eram 10 dias após essa partida, eu estava vendo uma entrevista e a pessoa falando mais ou menos assim, que era o último momento que eles iriam ver o Atlético passando dificuldade. E a partir daquele instante, 95, a partir daquele instante o Atlético obrigatoriamente iria buscar um novo caminho para o futebol. E engraçado que eu falei assim, poxa, o cara tem boas ideias, porque eu tava vendo o desenvolvimento da entrevista, ele tem boas ideias, só que eu quero saber como que ele vai aplicar tudo isso e botar para que esse trabalho gere e alcance resultados tão rápido. E de repente, pouco tempo depois, o Atlético começava a ser vencedor e a modificar completamente esse padrão que vinha tendo. E essa pessoa que estava dando entrevista era justamente o presidente Mário Celso Petralha. Então, assim, o Atlético, ele pensa 10 anos na frente. Por exemplo, com toda essa parada que nós tivemos, nós não deixamos um dia sequer de estarmos em contato com todos os profissionais do clube. Paulo André tem feito um trabalho já pensando num Atlético para daqui a 10 anos. São ideias que estão sendo lançadas no clube, mas muito à frente. Coisas que alguns clubes ainda nem pensam em fazer, o Atlético já vem fazendo há alguns anos. Então, eu acho que esse é o grande diferencial de uma equipe como o Atlético. As pessoas que estão lá dentro, e olha que não são poucas, hein? Entre o centro de treinamento e a arena, trabalham 700 colaboradores e empregados do clube. E nenhum deles hoje foi demitido em razão desse problema que nós estamos vivendo no país. O ambiente de trabalho é ótimo. Diferente da grande maioria dos clubes brasileiros, que você faz um treinamento na parte da manhã e todos os profissionais vão embora para casa, no Atlético, eles ficam lá dentro, eles têm prazer de estarem ali, se ocupando, buscando, se interessando, lendo, visualizando possíveis novas contratações, garotos de formação. Então, dentro do centro de treinamento do Atlético, você passa ali com garotos de 8 anos, 9, 10, até os profissionais ou ex-profissionais do clube que ainda dão a sua contribuição. Eu acho que isso tudo, somado à expertise, à experiência de cada um deles, a esses objetivos que o clube traça e com uma dinâmica de execução muito grande, é que faz com que o Atlético esteja aí tão distante de boa parte dos clubes brasileiros. Foi o clube que mais rentável do ano passado. Uhum. É muito interessante tudo isso.
Que bom.
Então, tem um nível de arrecadação muito menor do que a grande maioria dos clubes e foi um dos mais rentáveis. Então, é porque encontra caminhos, mesmo não tendo talvez o mesmo reconhecimento que muitos dos clubes brasileiros.
O Dorival, queria que você me respondesse. Os estaduais, o Atlético há algum tempo coloca o Sub-23 para jogar. E uma outra questão, é que a gente já está quase encerrando aqui o nosso tempo, você que é uma pessoa muito estudada, já dirigiu grandes clubes, é uma voz dentro do futebol, o Petralha também é uma voz dentro do futebol, como que vocês estão analisando a volta, a possível volta dos regionais, o Campeonato Brasileiro, alguns clubes querendo voltar, iniciando os treinamentos, vocês ainda não reiniciaram, né? Flamengo, tava fazendo testes, o Inter, o Grêmio, o Atlético Mineiro, como que vocês estão vendo todas essas questões que estão envolvidas com o futebol?
Primeiro, já é de praxe do Atlético fazer esse tipo de trabalho. Eles dão rodagem aos garotos do Sub-23 e dos juniores que estejam se destacando, e essa rodagem ela é adquirida justamente no campeonato regional. A partir daí, você está acompanhando tudo isso que está sendo feito e vai pensando um outro atleta. Desde a Taça São Paulo, nós começamos a tirar ali alguns atletas que hoje estão com o grupo principal. E também, da mesma forma, finalizando agora que o Sub-23, ele, infelizmente, a partir desse momento que tivemos a parada, ele já foi desfeito, alguns jogadores foram devolvidos, outros acabaram ficando, alguns eram do Atlético e serão mantidos. Então, é um trabalho muito interessante, porque isso daí faz com que o treinador da equipe principal foque principalmente nos campeonatos como a Taça Libertadores ou a Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, enfim, você fique totalmente focado nesse trabalho e principalmente os resultados do Campeonato Brasileiro. Eu acho que é um tipo de trabalho que já há algum tempo vem gerando resultados, vem encontrando um caminho, por isso ele tem sido mantido. Com relação ao retorno, eu não acredito que aconteça tão cedo, a não ser que alguém tome uma posição. Eu acho que é uma preocupação grande de todos nós, não sei se excessivo ou não, não sei se político ou não. Nós não sabemos mais nada a respeito de tudo isso, porque, infelizmente, no nosso país as pessoas tiram proveito de situações como essa. É um absurdo, nós estamos falando nesse sentido, mas é a grande verdade, é o que acontece. E hoje eu fico me colocando na condição de um ministro da saúde ou de um secretário de saúde de um estado ou município que tenha as principais equipes do futebol brasileiro, se eu também teria condições de estar ali liberando para que pudessem iniciar os trabalhos, treinamentos, enfim, e tivessem uma aproximação um pouco maior. Eu torço para que isso aconteça, mas sempre respeitando a vida. Uhum. Eu acho que esse é o ponto principal.
Vocês não têm nada programado ainda, né?
Nós temos tudo pronto, tudo preparado. Tá. Agora, a execução vai depender da autorização. Por exemplo, autorizado. Ótimo. É, poderemos fazer o quê? Nos apresentarmos todos juntos? Não, só individualmente. Então, vamos fazer trabalhos individuais. Como nós estamos fazendo agora. Os preparadores estão online com os atletas todos os dias, ministrando aí as cargas de trabalho. Voltando, retornando, nós estamos prontos para trabalhos individuais, trabalhos de 5 em 5, de 3 em 3, ou mesmo com todo o grupo. Nós já estamos com todas as ações prontas, respeitando todos os protocolos possíveis, mas também buscando preparar a equipe o quanto antes. Mas não sabemos também qual será o cenário a partir do momento do retorno.
Tá certo. Dorival Júnior, muito obrigado por atender aqui a CBN Campinas, em meu nome, do João Carlos de Freitas. A gente ficou muito feliz em ter aí um técnico de gabarito nos atendendo e dando um pouco mais de lição e de aula de como as pessoas devem se comportar no futebol. Se todo mundo fosse igual a você, meu amigo, esse mundo poderia ser muito diferente no futebol também, viu? Obrigado, de coração, viu?
É isso, João. Um abraço a todos aí. Tudo de bom e para mim foi um grande prazer, podem ter certeza. Vamos na torcida aí para que tudo aconteça rapidamente e superemos esse momento.